Para estar esta semana, para estar juca. Para cá começa contando sobre a famosa mitzvah para a Adumá da vaca vermelha, como é todo o processo bem extenso, como queimar ela e como misturava cinzas com água para servir no terceiro e sétimo dia de um processo de purificação depois que uma pessoa tocou num morto ou esteve no mesmo ambiente do morto. Depois a Torá conta como a Miriam faleceu e o povo não tinha água. E aí a Torá conta a famosa história, não vamos entrar agora no mérito da questão, por quê? Tem várias explicações do porquê. Mas nessa história, o Moshe Rabbeinu chamou o povo de rebeldes, Moshe Rabbeinu bateu na pedra em vez de falar com a pedra, e a partir daí, Deus então decretou que o Moshe não vai entrar mais em Israel. Tem uma série de motivos por que isso. Não é todo mundo que concorda que foi pelo fato dele bater na pedra. Depois disso, o povo quer finalmente entrar em Israel. Eles estão no sul e eles querem subir ao norte e entrar dentro de Israel. E eles pedem então licença para o povo que morava lá, o povo de Seir. E o povo de Seir, que é Edom, Esav, eles falam, não, aqui você não vai passar. Não, nós vamos passar apenas na estrada principal. Nós vamos comprar comida de vocês, vamos comprar água de vocês. Nós temos tudo isso. Vamos comprar para girar a economia. Mas deixa apenas que nós passemos pela via principal. E eles responderam de forma brava, vieram ao encontro do povo querendo uma luta. E aí então o povo viu que lá não tem chances, não dá para ir por lá, e eles então começaram a caminhar a leste para dar a volta pela Jordânia, para tentar entrar para Israel. E eles então dão a volta em Moab. E ali o Aharon falece e assume o seu filho Elazar o Cohen. Depois disso, a Torá conta como Deus falou para dar a volta na terra de Edom, na terra de Seir, para subir pela Jordânia para poder entrar em Israel. E nesse momento tem uma história onde o povo começou a reclamar para Deus e para Moshe. Por que você nos tirou do Egito? Nós não temos pão, não temos água aqui, e nós já não aguentamos mais esse pão leve, reclamando do mar. E a Sena então mandou cobra, e o pessoal viu que não era brincadeira, e foram para o Moshe e falaram, olha, você tem razão, Moshe, nós pecamos, reze para Deus para tirar essas cobras. E Deus então falou, Moshe, passa uma serpente, e você vai pendurar ela no mastro, toda pessoa que olhar para ela vai se curar. Depois a Torá conta como eles continuaram a viagem e como eles chegaram num lugar que ficava entre Moab e Emorim, e lá aconteceu um grande milagre, e os Emorim queriam matar o povo, como havia lá um tipo de um canyon, e o povo ia passar no meio. As pessoas de Emori se esconderam em cavernas que tinham em cima dessas montanhas. O que Hashem fez? Hashem fez que a montanha que estava do lado de Israel viesse como se fosse receber o povo. Era bem estreito. Essas montanhas se fecharam e se abriram. Quando elas se fecharam, todas as pessoas que estavam nessas cavernas, e de um lado tinham cavernas e do outro lado tinham como se fossem dentes na montanha. Os montanhas se fecharam, esmagaram todo mundo lá dentro. Quando o povo começou a passar dentro, Deus viu que eu fiz um milagre para eles. Matei os inimigos, mas eles nem sabem. Estão passando lá embaixo, não sabem o que passou em cima. E assim fez com que o poço de água que acompanhava eles jorrasse para cima, para dentro desses buracos, e trouxesse os restos dos corpos. E quando o povo viu isso, eles viram que, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui. Deus salvou nosso povo das mãos dos Emorim. E naquele momento eles então falaram um cântico louvando esse poço que Hashem deu para eles que acompanhou durante os 40 anos. E por final, Parashá termina quando o povo pediu licença para passar por dentro da terra dos Emorim, terra de Sihon, e ele não deixou, saiu para a guerra, o povo batalhou, e com a ajuda de Hashem eles venceram e conquistaram aquele pedaço de terra. E a Parashá termina quando o Og, Melech HaBashan, que era um país um pouco menor, também vieram e lutaram também bravamente contra o povo de Israel, e eles também conquistaram esse pedaço. E assim praticamente termina a Parashá. Interessante essa parte que a Torá conta sobre as cobras, sobre a reclamação do mar. Nós fomos contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 psiquinhos. Toda a história são 5 versículos. Se você estudar com calma, você vai ter umas 30 perguntas sobre esses versículos. O povo veio e começou a reclamar do pão, o pão. O pão que você está dando para nós, o man, nós não aguentamos mais. Ele assim no caça, nós estamos com nojo dele. Pergunta o Rashi, o que eles viram de errado? O que estava incomodando eles, de repente, o man? Diz, o Rashi explica o seguinte, se chama Mislaba e Harim, já que o man era um alimento totalmente nutritivo, não precisavam evacuar. E estavam comendo, e eles começaram a achar, daqui a pouco nós vamos explodir. Nós comemos e não sai, quer dizer que nós vamos explodir. Por isso que eles reclamaram. Na verdade, essa pergunta, por quê, o que eles estavam reclamando, vários comentaristas perguntam. E uma das explicações que dá é essa explicação do Rashi. Tem uma outra explicação. Uma outra explicação, a reclamação do povo era, imagina só, eles hoje, agora à tarde, o que nós vamos comer amanhã de manhã? Não sei. Se Deus der mana amanhã de manhã, nós vamos comer mana. E se Deus não quiser dar mana amanhã de manhã, não tem o que comer. Estamos no meio do deserto, no meio do nada. Não tem reserva, não tem nada. Ah, deixa eu guardar um pouco de mana para amanhã para garantir que eu vou ter o que comer amanhã. Não, não adianta, vai estragar. Primeiro, você tem uma proibição de guardar. E segundo, que guardar, já teve aí antes da tá na virada, tentar uma vez guardar, estragou. Não tem comida amanhã. Você quer comida amanhã? Pede para Deus. Se não pedir, e se você não merecer, amanhã você vai passar fome. Isso incomodava muito eles. Quando eu tenho a minha dispensa e eu estou cheio de comida lá, então está tudo bem. Não vou passar fome amanhã porque eu tenho comida. Eu acho que eu tenho comida. Quando eu não tenho nada na dispensa, peraí, o que eu vou comer amanhã? Deus vai te dar. Depende da fé da pessoa. Você tem que ter fé e pedir, implorar para a Sema, amanhã eu quero comer, Deus. Aí você vai ser mano, amanhã. Isso incomodava eles. Eles são dependentes de Hashem de uma forma visível. Conta a Torá. E Deus então mandou cobras. E as cobras começaram a picar eles. E morreu muita gente nisso. Aí o povo veio para você e falaram, Satano, nós pecamos que nós falamos de você e de Deus. Melhor contrário, falamos de Deus e de você. Reze para Deus. E ele vai tirar essas cobras de nós. E você rezou. Qual que é a resposta de Deus? Faça uma cobra, coloque ela no mastro, e toda pessoa que olhar para essa cobra vai se curar. Por que as cobras é que vieram atacar o povo? O que a cobra tem a ver com o que eles reclamaram do mar? O que tem a ver? Deus podia mandar uma praga, como já fez várias vezes. Uma peste. Por que cobra? O que as cobras vieram aqui indicar? Mais ainda, é interessante que
Eles foram e falaram para Moisés: Moisés, reze para Deus para tirar essas cobras. Sobre a resposta de Deus, faz uma cobra, pendura lá no alto, então quer dizer, as cobras não vão embora. As cobras vão ficar aí. Alguém, se for picado, olha para a cobra lá em cima, vai se curar. Então Deus parece que não atendeu exatamente ao que eles pediram. Eles pediram, tira as cobras. Não, tira as cobras não. Vocês querem uma cura para elas? Tudo bem, faz uma cobra, pendura lá em cima. Depois a Torá fala, você vai olhar para a cobra e vai se curar. Pergunta a Mishnah, mas será que a Torá sanava, se nasce, mechaieve, se nasce, lemite? Será que a cobra dá vida, a cobra mata? Ela bisman, se a Yisra e Mishnaklim trapem mala, os rabdimet de Baal, a Yisra e Samai, a Yisra e Mishnaklim, lá vai o limoquim. Será que traz aqui? O que a Mishnah responde? Todo o tempo que eles olhavam para cima, e eles então se subjugavam a Deus, eles se curavam. Mas se eles não se subjugassem a Deus, nem adiantava olhar para a cobra. Todo o conceito era olhar para a cobra para cima, e quando ele olha para cima, ele lembra de quem está lá em cima. Lembrando de Deus, ele vai se curar. Interessante que quando a Guimarães pergunta, a Guimarães pergunta de Ginachás, Memito, Messaiel, será que a cobra mata ou faz viver? Peraí, essa cobra que está pendurada lá em cima não mata, ela faz viver. Esse era todo o conceito, a cobra está lá em cima para curar. Por que, que a Mishnah pergunta, será que a cobra mata? Porque, na verdade, quando a Mishnah está perguntando sobre duas cobras. E está na ordem. Vechinachas menit umechaye. Será que a cobra que está no chão mata? E a que está lá em cima faz viver? Será que a cobra mata? Essa é a pergunta da Guimarães. E na verdade a Guimarães fala em outro lugar, se não me engano, era Bichanina, a Mendoza, que fala, tem uma certa Shabbat escrito que a Nahash não mata, a cobra não mata. Quem mata é a Hezmeni, o pecado é que mata. A cobra não tem que matar um ser humano, por que ela vai matar uma pessoa? A pessoa pecou, então a cobra vai cumprir a função dela, Deus vai mandar ela, vai lá e mata aquele fulano, porque ele pecou. Não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Tudo bem, isso é só uma pergunta da Mishnah. Então a Mishnah quando fala, será que a cobra mata ou faz viver? Ela está perguntando, será que a cobra que está no chão mata? Não mata, depende de onde está seu coração. Se seu coração está com Deus, ela não vai matar. Seu coração não está com Deus, aí é um problema. E aí você olha para a cobra que está em cima. Quando você olhar para a cobra que está em cima, não adianta só olhar para ela. Você olhou para cima e lembrou de Deus, o Meshabé de Tribó, e você subjuga seu coração a Deus, aí sim Deus vai te curar. Acho que para responder essas perguntas, tem uma coisa interessante no Kumash Bereishit. Nós lembramos que a cobra já apareceu lá. A cobra que conseguiu fazer com que a Havá comesse da fruta proibida, levasse para o Adão comer, e Deus então dá uma clalá para a cobra, dá uma maldição para a cobra. Beapar, tochal, colhemei, chayé. Toda a terra você vai comer todos os dias da sua vida. Diz a Guimarães na Serra de Umar, veja só como que Deus amaldiçoa. Olé lagar, mas não estava em mão. Olé diamata, mas não estava em mão. Se a cobra sobe no telhado, tem comida, porque tem pó. Se ela desce, ela também tem pó. Onde ela quiser, ela tem que comer. Mais ainda, tem aqueles que falam, o que a cobra comer vai ter gosto de pó. Não só que ela vai comer pó à vontade e isso não falta, o que ela comer vai ter gosto de pó. Isso o Urashi traz, essa parte, e o Urashi explica na nossa paraxá, por que, que as cobras vieram para penalizar eles pela reclamação do mar? A cobra, o que ela come, tem um gosto. Tudo que ela come, tem um gosto. Vocês comem uma coisa que tem todos os gostos. E vocês estão reclamando? Vem a cobra e vai te picar. A cobra que sente todas as coisas em um gosto, só vai picar aqueles que são sujeitos ou são ingratos. Eles têm um alimento só que tem o gosto de tudo. Mas vamos continuar aqui. A Guimarães fala, onde a cobra estiver, ela tem comida. Pergunta ao rabista de Borja, isso é uma clalá? Isso é uma maldição? Onde a cobra estiver, ela tem o que comer. Isso é maldição? Mas beleza, ela pode viajar à vontade, que nunca vai faltar comida. Diz o rabista de Borja, Deus virou para a cobra e falou o seguinte, se você quer comer amanhã de manhã, até hoje você tinha que me pedir. Eu não quero papo mais com você. Tchau. Você pecou para mim, eu não quero mais falar com você. Não vem mais, não tenha mais nenhum tipo de relação comigo. Você pede comida, onde você tiver vai ter comida. Não olha mais para mim. Essa é a maior clalá de Zravista Givorka. A maior clalá, a maior maldição que uma pessoa pode ter é se desligar e se desconectar de Hashem. Deus vira para a cobra e fala, você quer comer? Vai, come. Está a tua comida lá para sempre. Não vem mais me pedir, eu não quero mais falar com você. Conforme isso, dá para a gente explicar a história aqui. O povo estava reclamando do mano que nós falamos antes. O povo estava reclamando, nós dependemos de você, Deus. Todo dia nós temos que pedir para você para que tenha comida amanhã. Nós não queremos, queremos ter comida à vontade. Diz Deus, você quer ter comida à vontade? Sabe quem tem comida à vontade e não precisa me pedir? A cobra. Está aí ela para te ficar. Mas por que, que a cobra tem isso? É uma clalá, é uma maldição. Você quer uma maldição? Você quer uma maldição e não tem que mais pedir comida para mim? Isso não é bom para vocês. O que vocês estão reclamando? É ótimo que vocês têm mano. E que você todo dia tem que pedir e implorar para amanhã ter mano. Você tem um contato comigo direto. Você depende de mim. Tem coisa melhor? Se lá para a cobra uma clalá, tem braçar maior do que depender de Deus todos os dias? Por isso vieram as cobras aqui. Elas vieram ensinar o povo e lembrar o povo. Você está reclamando que você tem que pedir comida para Deus? Como você reclama? Ficar sem pedir é uma maldição. Olha a cobra que está no chão. É uma maldição para ela. E talvez, por isso que a Hashem não mandou as cobras embora. Elas estão ainda para te lembrar. Se você quer de fato que ela não te faça mal, olha para a cobra que está lá em cima. Lembre-se da maldição da cobra. E olha para cima e subjugue o seu coração a Deus. Se você subjugar o seu coração a Deus, elas não vão te fazer mal. Elas não têm por que te fazer mal. Elas estão aí só para te demonstrar que é uma maldição não querer estar subjugado a Deus. Mas se você estiver subjugado a Deus, é a maior brachá que você pode ter. E é interessante que nós encontramos isso com a própria Alahá. Escrito em nome do Zohar no Mishná Brurá. Mishná Brurá traz que as tuas farim de chama Zohar Akadosh. Escreveram os livros em nome do Zohar Sagrado. Que mitzvah adam que ispanel bechol yom amezonot kodem ahila. Que é correto que antes da pessoa sentar para comer, ele peça pelo alimento dele para sempre. Não estamos falando de brachá que a pessoa tem que fazer sobre o alimento. Isso é outra história. Para pedir para comer isso. Diz o Zohar, antes de você sentar para comer, pede para Hashem, Deus, obrigado pela comida que você me deu. Amanhã eu também quero comer. Isso é a maior brachá que uma pessoa pode ter. A conexão que a pessoa tem por intermédio da filá com Hashem. A conexão que a pessoa tem para pedir para Hashem todos os dias para ele prover as necessidades do dia seguinte. Isso que as sobras vieram ensinar.